Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Boa noite, queridos. Todos podem sentar, paz do Senhor para os irmãos. Falar da minha alegria, não é? Desse louvor tão bonito, com a dança cantando de uma forma tão linda, não é? Tão perfeita. Diz que pai sempre lambra as suas crias, né? Mas o Rogério veio aqui a semana passada, e aí depois eu saí para jantar com ele. Pastor Rogério, ele tinha vindo para o SCC e terminou vindo ministrar a vocês domingo passado. E ele estava elogiando a dança. E ele disse que foi surpreendido. Cadê o Dilson? Está aqui ou não? Levanta a mão, Dilson. Está não, né? Deve estar fora, está lá em cima. Ah, tá. Ele disse que o Dilson devia entrar no ministério de dança, viu, Edson? Porque no culto o Dilson dançou muito bem. Aí depois os irmãos botaram no Face, não é que foi mesmo? Foi, dançou bem. A propósito, eu falei do SCC, tem alguns irmãos que estão aqui nesse culto, nessa noite, que eles foram participantes desse último SCC e não são daqui da igreja. Foram irmãos que participaram a convite. Eu queria pedir a esses que estão nessa condição que fiquem de pé, só para que a igreja possa conhecê-los. Pode ficar de pé? Olha quantas pessoas, que lindo. Dá. Que bom que vocês estão aqui. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Podem sentar. Deixa eu reforçar aquele aviso do Gênesis Kids, porque o meu coração sempre esteve voltado para as crianças. Eu sou apaixonado por crianças. E eu queria convocar as pessoas que sentem desejo de fazer alguma coisa para Deus, que não percam a oportunidade nesse dia 30 de participar dessa capacitação. Principalmente gente que tenha maturidade, que tenha consistência nas suas decisões. Porque é importante a gente estar treinando gente que não desiste depois. E cada vez mais a igreja vai crescendo, e as famílias também, né? Os meninos namoram muito depois que casam, e aí vem os meninos, vem as crianças, e a gente precisa cuidar dessas crianças. E eu queria pedir a você que sente desejo de trabalhar com criança, participe desse treinamento. Vai ser dia 30, pode conversar com a Rosângela. Rosângela, levanta assim a sua mão, ela está lá no final, quem quiser identificar a Rosângela. Ela é muito conhecida aqui como esposa do Dilson também, do bailarino, não é? Eu tive um pesadelo hoje de madrugada, irmãos. Eu acho que esse pesadelo, ele tinha conexão com a gripe que eu estava passando aqui. Alguns irmãos da igreja estão passando um processo de gripe. E sério mesmo, os irmãos vão pensar que é brincadeira, mas eu vi que uma unção de gripe vinha de Murici. E ela entrava lá em casa e me alcançava lá em casa. E eu interpretei que isso podia ser algum dano que o CSA ia sofrer hoje. Como aqui a gente tem muito azulino, eu confesso, irmãos, eu me levantei de madrugada e orei para ficar curado daquela gripe. Inclusive eu estava com os olhos irritados, de tanto que lacrimejei dormindo e não senti. E ainda estou com esse problema. Mas eu orei, eu acho que vai dar tudo certo para vocês. Mas se não der, saibam, vocês têm um ombro amigo. Pode ligar para mim que eu consolo a todos vocês. Nunca mais. Importante a gente estar divulgando aquele trabalho que a gente está começando na praia também, né? Dia de quinta-feira a gente sempre tem cultos lá na praia. O Eduardo está dirigindo um trabalho que está funcionando ali no hotel Enseada. Às quintas-feiras, às 20 horas, tem sempre culto ali. É um braço estendido da Gênesis, porque a gente intenciona depois abrir uma congregação na praia. Peço que os irmãos fiquem orando por isso. Mas vamos começar a mensagem, que é o que interessa agora, né? Vamos lá. Eu estava pensando nisso. Sabe por quê? Porque quando eu me debrucei sobre o Salmo de número 30, e eu estava pensando na mensagem que nós iríamos dividir nessa noite, eu estava percebendo como o homem, ele tem um especial apreço por lugares projetados. Eu acho apaixonante você ir num lugar e de repente você subir em uma posição bem privilegiada e você ver a cidade de cima. No Brasil, certamente por causa da topografia, o Rio de Janeiro é a cidade mais bonita do Brasil. Se você me permitam, é a minha opinião. Se você considerar que Maceió é linda por causa das praias, eu vou dizer que Maceió também é a cidade mais bonita por causa das praias. Mas assim, a topografia foi muito graciosa com o Rio de Janeiro, né? E aí você tem dois morros elevados no Rio de Janeiro que são imperdíveis. A visão panorâmica do Corcovado ou do Pão de Açúcar é de uma forma assim contagiante. Olha só, em um dia de sol, hein? É fantástico. Parece não ter conexão com a mensagem, mas tem. Nós vamos estar falando sobre visão panorâmica. Isso aqui é o Big Bang. Na verdade, Londres é uma cidade muito plana. E aí eles construíram na frente do Big Bang, porque o Big Bang não é a roda gigante. O Big Bang é o sino da torre, da catedral, do Palácio de Westminster, onde funciona inclusive o parlamento inglês. Mas eles construíram uma das maiores torres gigantes que existe no mundo. E essa torre gigante, ela dá uma visão panorâmica de Londres fantástica. Imagino você de lá de cima, contemplando de uma forma bem serena. Londres é uma das cidades mais belas que eu já visitei. O pessoal fala muito de outras cidades como Paris, mas eu gostei muito de Londres, porque ela é muito cosmopolita e o povo é muito conservador. Assistir uma troca de guarda no Palácio de Londres só não é melhor para mim do que foi casar com a minha mulher. Bem distante disso, mas tirando isso, no plano humano é imperdível. Eles são tão treinados que eles não piscam os olhos. É impressionante o sincronismo. É muito belo. O povo inglês é um povo muito diferente. Não é sem causa que onde eles entraram colonizando, eles produziram grandes nações. É curioso a diferença de colonização entre o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo. No Brasil, eles entraram para piratear o Brasil, para levar o ouro, a prata, o pau-brasil, tudo que tinha de bom aqui, que dava dinheiro, levaram tudo para lá, para Portugal. Eles entraram nos Estados Unidos para construir uma segunda Inglaterra. Tanto é que, por exemplo, você chega nos Estados Unidos, aí você vê, por exemplo, uma cidade, New York, que é uma réplica da cidade York, da Inglaterra. New Jersey é uma réplica da cidade de Jersey. E aí eu vou falar de muitas cidades que tem na Inglaterra, que eles colocaram o mesmo nome, só com o nome Nova. Eu não vou ser repetitivo, que vai ficar cansativo, vai tomar tempo da mensagem. Mas o que eu queria dizer é que eles conseguiram construir uma nova Inglaterra, e não é sem causa que os Estados Unidos são a maior potência do mundo. Foi porque o povo inglês foi quem construiu. Esse foi um dos lugares mais bonitos que eu já visitei também no mundo. Ver Paris da Torre Eiffel. Paris tem um outro monte projetado que muitos vão, sobe num funiculare, num trenzinho, e de cima você vê toda a cidade. É muito bonita também a visão de lá, mas ver Paris da Torre Eiffel. Torre Eiffel. Tem gente que sabe o que é isso. Mas é lindo demais. A visão projetada dali, daquele local, é encantadora. É curioso, mas esse restaurante é o restaurante mais impactante que eu já visitei na minha vida. Ele chama Giratório e fica em Santiago, do Chile. E eu fiquei pensando quando eu entrei nesse restaurante, que visão espetacular. Mas ele tem uma parte do piso que é fixa e outra que é giratória. Eu olhei assim, eu digo, não vou dar não para jantar nesse local, eu vou ficar zonzo com isso rodando o tempo todo. Não fica, é curioso, ele roda tão lento que você não fica zonzo. Mas você senta numa mesa para jantar, E o restaurante gira em torno de Santiago. É uma das visões mais espetaculares que alguém pode ter na terra. Agora eu fico pensando assim, imagina a visão da Jerusalém Celestial, hein? Deus deve ter feito coisa muito melhor para a gente jantar lá do que o giratório lá de Santiago. Nesse local você tem uma visão privilegiadíssima de Santiago. Você vê toda a cidade girando. Um outro local que eu achei fantástico é o Campaneiro. Fica em São Miguel de Bariloche, São Carlos, aliás, de Bariloche. Você sobe umas tirolesas meio tipicamente argentina, que o argentino é o povo mais parecido com o brasileiro. As bagunças que tem aqui todas se repetem lá. Inclusive, agora eles estão falando muito nos mensalões de lá, essas coisas todas. Mas Bariloche é um capítulo à parte, porque ela está na entrada dos Lagos Andinos. É o começo do sul da América do Sul, ali, beirando lá já o Chile. É muito bonito Bariloche. A Argentina é um país feio, não é um país bonito. Desculpe se tem algum argentino aqui, às vezes a gente não, de onde não espera vem, né? Mas não acho a Argentina um país bonito. Mas Bariloche é um dos lugares mais bonitos do mundo. E desse morro você vê todos os Lagos Andinos. É muito bonita a visão. Porque eu estava lembrando disso e coloquei lugares projetados do mundo. Porque eu queria que você saísse daqui, quando alguém lhe perguntasse sobre o que foi que o pastor pregou. Ah, não sei não. Mas ele mostrou umas fotos bonitas. Não, não é isso não. Foi porque eu estava lembrando que um dos maiores problemas que nós temos na vida está relacionado a isso aqui, ó. Nós não temos uma vista panorâmica. A gente enxerga muito pontualmente. E por enxergar muito o momento atual, o dia em que nós estamos vivendo, a gente constrói a vida de uma forma muito disforme, muito desordenada, cheia de bagunça, criando problemas que no futuro vão afetar a nossa vida de forma significativa. Eu hoje queria convidar você a, de uma forma panorâmica, a gente dar uma entrada na vida de Davi e nós pensarmos um dos melhores momentos que ele está vivendo, o momento em que ele foi curado de uma enfermidade violentíssima que ele foi acometido por causa do pecado que ele havia cometido com Bate-seba e depois com Urias, tendo relação sexual com uma mulher casada e depois matando o marido daquela mulher. E a disciplina, ela não veio só na forma da morte do menino. Inclusive ele ora muito para aquele menino que nasceu natimorto, ele ser curado. Ele sentimento de culpa avassalador, porque quando ele, você imagina, quando ele entra na sala do parto, onde as parteiras estão fazendo o parto daquele menino, ele tem aquela expectativa de algo ruim que eu fiz, pode nascer alguma coisa boa. E de repente, não nasceu. O menino nasceu defeituoso. E aí ele se tranca no quarto e ele passa dias orando. Ele não come, ele não toma banho. Os seus assessores todos estão muito preocupados com ele, porque ele está debaixo, aparentemente, de uma crise da qual ele não vai sair. Inclusive quando o menino morre, aí eles ficam com mais medo de contar a ele que o menino tinha morrido. Porque eles pensaram, quando o menino estava vivo, ele se enfurnou nesse quarto e não quer sair dele. Imagina se ele souber que esse menino morreu. Ele vai entrar em crise de depressão profunda. E a reação de Davi é surpreendente, porque aí na hora em que ele sabe que o menino morreu, ele percebe que tem que continuar tocando a vida. E ele se levanta, toma banho, faz a barba e pede comida. Os seus assessores ficaram sem entender aquele momento dele. Mas é que aquele homem era muito especial, apesar de ter cometido pecados grandes na vida dele. Mas ele tinha um quê de Deus no seu interior que o fazia ser diferente. O texto que nós temos para compartilhar, e se você quiser deixar a sua Bíblia aberta no Salmo de número 30, pode. Recomendo inclusive que depois você leia esse Salmo juntamente com o 51, Salmo 51 e Salmo 30 em casa durante a semana. Façam os seus devocionais diários em casa, com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, nesses dois salmos, lendo trechos do salmo e caminhando neles. O texto diz assim, olha, quando tudo corria bem para o meu lado, eu pensava comigo mesmo, eu estou em uma situação boa, nada mal pode me acontecer. Percebe a deficiência de visão panorâmica? Ele olha só para aquele momento dele e ele diz, estou feito. E por falta de visão privilegiada, ele deixou de reconhecer naquele momento que tudo o que ele tinha e que tinha construído, um reino poderoso, o respeito de todas as nações na terra, provinha de Deus. Nada era fruto das suas habilidades humanas, embora fosse habilidoso. Nada era fruto da sua espetacular estratégia militar, mas era um grande estrategista militar. Tudo era fruto da bênção de Deus que resolveu fazê-lo grande na terra. Nesse momento que ele se encontrava, que ele relata de uma forma testemunhal no Salmo número 31, ele se autoblindou. Ele disse assim, não, nunca eu poderei sofrer infortúnio nenhum. E esse foi o seu grande engano, o seu ledo erro. Vamos orar e vamos entrar na reflexão da palavra. Feche seus olhos. Pai querido, temos o texto já lido nessa noite, mas por mais que tenhamos a habilidade de estudar, de esmiuçar a tua palavra, nada do conhecimento humano serve para produzir convencimento, para abrir a nossa visão, para gerar ensino profundo, que possa de fato mudar a nossa consciência, a nossa maneira de pensar e de agir. Mas quando o teu Espírito resolve operar na tua palavra, e essa palavra é ensinada na tua unção, aí a mudança se processa, porque você é um Deus de milagres. Por isso, nessa noite, nós queremos te pedir, põe a vida nessa palavra que vamos ministrar, que as palavras da minha boca sejam provenientes do teu coração, e que todos nós, inclusive eu, saiamos daqui tendo uma visão privilegiada do que você falou para as nossas vidas, e que possamos desenvolver uma espiritualidade madura a ponto de termos uma vida profundamente equilibrada em todas as áreas. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O testemunho dele nesse salmo é esse. Olha só o que ele diz no versículo 2 ao 3. Ele diz assim, Senhor meu Deus, eu fiz insistentes pedidos a ti, e tu me devolvestes a saúde. Eu já estava com o pé na cova quando você me salvou. Tu gastastes a minha vida, aliás, tu salvastes a minha vida, para que eu não viesse a morrer. No salmo ele diz que enquanto ele calou, que não fez confissão dos seus pecados, os seus ossos secaram, como que se ele estivesse tendo uma osteoporose em estado avançadíssimo, mesmo não sendo tão velho naquele período. Mas aqui nós percebemos que ele tem consciência que aquela enfermidade ela veio para a morte, e ele vai construir nesse salmo uma celebração. É um salmo de ações de graças, como a gente faz aqui na igreja quando a gente recebe uma dádiva de Deus. A gente faz um culto e a gente celebra ações de graças por causa daquela graça, daquela dádiva que Deus nos presenteou. E aí nesse caso aqui, Davi está fazendo esse culto de ações de graças, porque ele quer celebrar diante de Deus o milagre da cura. Ele insistiu muito com Deus depois que ele faz a sua confissão de pecado. No Salmo 51, o momento em que Natan confrontou Davi no seu pecado, a Bíblia diz que ele escreve uma composição, ele faz uma canção, e no Salmo 51 ele conta como foi que ele fez a sua confissão e a angustiosa busca pelo perdão divino. Mas aqui no Salmo 30, que completa o 51, ambos estão profundamente interligados. Ele está eufórico, porque depois de insistir muito, ele foi curado daquela enfermidade que foi gerada pelo pecado que ele cometeu. É curioso, mas os judeus, eles sempre associaram, por causa do aspecto da cultura religiosa, aquela nação já nasceu respirando religião. Eles fizeram uma associação literalmente burra. Eu digo burra porque nem todos os casos uma enfermidade provém disso, mas eles enveloparam que todo tipo de enfermidade era proveniente de um ataque do inimigo por correção de Deus. Era Deus nos corrigindo de algum pecado, por isso Deus se retirava da nossa vida, nós ficávamos desprotegidos e o inimigo virava o algoz da nossa alma. Eles deram muito trabalho a Jesus durante o ministério de Jesus por causa disso, porque eles queriam questionar a causa das enfermidades de muitas pessoas. Em dias em que os enfermos estavam sendo trazidos para Jesus curar, eles perguntavam para Jesus: escuta, de quem é a culpa desse que já nasceu paraplégico? É dele que cometeu algum pecado ou é dos seus pais? E a pergunta era profundamente antagônica, porque se o menino já nasceu paraplégico, então não era um problema de pecado precedente, não era um problema de pecado do menino, porque o menino ainda não tinha sido gerado e já foi gerado com esse problema. Mas acontece que você tem outros elementos mais substanciosos na palavra que provam essa cultura de que adoeceu, está doente por disciplina do pecado. Por exemplo, na visita que os amigos de Jó fizeram a Jó, quando ele estava vivendo o auge da sua crise, todo o discurso de todos eles era: Jó, confessa o teu pecado, rapaz, se arrepende, e certamente Deus, que é misericordioso e muito bondoso, ele vai lhe perdoar. Se você quer e me permite, eu vou compartilhar um texto, apenas um pequeno trechinho, de parte importante de um daqueles primeiros discursos, foram vários. O livro de Jó, na maioria dos capítulos, está recheado dos discursos dos amigos com essa visão legalista. Está doente por causa do pecado que cometeu, sofreu um infortúnio da perda de todos os bens por causa do pecado que cometeu, perdeu a família, os filhos foram dizimados em uma catástrofe da natureza, fruto do pecado que cometeu. E aí o Elifaz, em Jó capítulo 4, versículo 8, ele faz uma projeção dos seus conhecimentos acerca do fato que nós estamos argumentando, que doença sempre tem origem no pecado. Ele diz: segundo o que eu tenho analisado e visto durante muitos anos da minha vida, eu percebo que os que semeiam pecados na vida irão colher o duro fruto da disciplina divina. A visão é completamente legalista, só olha, só privilegia, só vê uma área de Deus. É verdade que muitas vezes, por nos amar, e a Bíblia diz que o Pai, ele disciplina o filho que ama, é verdade que Deus nos disciplina, é verdade que muitas crises pelas quais nós passamos, é Deus querendo alinhar os nossos passos, o nosso coração, a nossa maneira de pensar, a nossa forma de viver. Mas o outro lado da memória, em uma visão mais panorâmica, é que Deus é tremendamente amoroso, tremendamente perdoador. Uma das cenas mais clássicas da prova inconteste do amor de Deus está no coração do profeta Jonas, quando Deus disse para ele: você vai pregar em Nínive. E Jonas não gostava de Nínive. Ele disse assim, lá no seu âmago, no seu íntimo: não quero ir, porque eu conheço o coração de Deus. Eu prego anunciando um juízo de 40 dias. Olha, se vocês não se arrependerem, em 40 dias Deus vai destruir Nínive como já destruiu Sodoma e Gomorra. E depois esse povo se arrepende, aí Deus perdoa eles, e eu, como profeta, vou ficar como? Anunciei uma profecia que não aconteceu? Vou nada. Mas por que o profeta dizia isso? Porque conhecia o coração de Deus. Ele sabia que Deus é extremamente perdoador, extremamente amoroso. Eu tenho uma constatação tácita para fazer nessa noite: se Deus não tivesse esse lado tão evidente, aqui todos nós já havíamos sido fulminados. Porque a Bíblia diz que a gente peca por omissão, peca conscientemente e peca até sem saber que pecou. Tem pecados que você comete que você nem sabia que você cometeu uma infração contra as orientações de Deus. Mas a gente peca em todo o tempo. O próprio Davi, no Salmo Confissional de número 51, ele diz isso para Deus. Ele diz assim: eu sou pecador desde que nasci. Eu reconheço que a semente do pecado está no meu coração. Então, nós sabemos hoje que isso não é verdade. A gente também adoece pela péssima qualidade de vida que a gente leva. A gente come enlatado toda hora e toma sal em tudo quanto é alimento. Ixi, meu Deus do céu, eu estou pregando isso mesmo? Eu estou dando álibi para minha mulher, ela é um fiscal de alimento lá em casa. Se eu botar um pouco mais de sal, um pouco mais de manteiga, a profeta se levanta. Epa, peraí que eu ainda preciso de você vivo, eu ainda não estou criada. Mas a gente se empanturra de coisa ruim toda hora. E depois que a gente adoece, a gente diz: eu não sei porque eu adoeci, eu estava tão saudável. A gente não se movimenta, a gente não faz exercício, a gente se estressa toda hora porque a gente não tem domínio das nossas emoções. Isso vai produzindo desgastes e enfermidades emocionais. As experiências de vida também são uma outra origem de enfermidades. Psicossomaticamente nós somos esponjas. A gente vai sofrendo com as experiências que a gente vai passando e a gente vai adoecendo também. Eu tenho um rapaz que casou com uma prima minha que viveu uma crise tão grande na empresa que ele era diretor. Ele era genro do dono, mas tão grande que quando ele começou a chegar no auge dessa crise, e ela foi muito rápida, ele morreu fulminantemente de desgosto. Se você olhar no laudo médico, talvez tenha uma outra coisa, mas eu que acompanhei ele nos últimos dias, ele estava extremamente desgostoso, ele não tinha mais prazer de viver. No dia do funeral da irmã Eliude, do irmão Agripino aqui, a irmã Eliude se abraçou comigo e disse: a minha vida foi Jesus e Agripino. Eu não tenho mais interesse de viver depois que Agripino foi embora. Faça uma oração aí me pedindo para Deus me levar. Aí eu falei: não, irmã, eu não posso fazer uma oração desse tipo para a senhora. Ela disse assim: se você não tem coragem, se abraça comigo que eu vou fazer. Fez e orou, pedindo a Jesus para levar ela, e nominou: eu quero em 15 dias me reencontrar com Agripino. Abraçada comigo no funeral do seu marido. Não demorou 2 semanas e ela foi. Experiência dolorosa de vida acaba com a vida humana também. Quer ver uma outra coisa que acaba? A genética. Às vezes a gente já herda um monte de mazela da história, da árvore genealógica da nossa família. Envelhecimento celular também. Incidentes que a vida produz, vai produzindo cicatrizes nas nossas emoções que nos enfermam também. Tem muitas pessoas que não estão enfermas de um órgão físico, mas estão enfermas emocionalmente, fragilizadas, sem interesse de viver, não é? Então, por tudo isso, a gente sabe que a enfermidade não vem só por causa dos pecados, mas nós temos que reconhecer, irmãos, que o pecado é uma das maiores e mais incidentes formas de nós adoecermos. O diabo é impiedoso. Quando a gente abre uma brecha, era só o que ele estava esperando para vir nos atacar. E o Davi está celebrando aqui, porque para ele a cura também é um sintoma de que Deus havia perdoado ele do seu pecado. Porque, ora, se não houvesse perdoado ele do seu pecado, não estaria curando Davi. Davi pede a ele no Salmo 51 uma oportunidade de voltar a sentir a alegria da salvação. Pede para que ele possa colocar o nome dele de novo no livro da vida. Pede para que ele possa purificá-lo dos seus pecados, pecados que ele confessa no Salmo 51, que todos os dias vem à sua mente e produz uma crise muito profunda de tristeza. Ele diz: todos os dias o meu pecado está diante de mim. Falando dos desdobramentos do pecado, das consequências danosas do pecado, que não são muitas vezes relativas só aos frutos que ele produz, mas também psicologicamente produz muita fragilidade na alma humana, porque aí você que é maduro e tem consciência do que está acontecendo em sua volta, por causa daquilo que você fez, você começa a se sentir extremamente culpado, sentir mal. O próprio Jonas passou por uma crise dessa. Quando o barco todo começou a ser açoitado pelaquela tempestade, conscientemente ele disse para o capitão daquele barco: não adianta vocês lutarem contra essa tempestade, o culpado aqui sou eu, e Deus está querendo me corrigir. Se vocês não me jogarem fora desse barco, vocês vão naufragar comigo. E aquele capitão, ainda numa tentativa insana de não jogar o Jonas no mar, mesmo ele tendo autorizado, ele joga toda a carga do navio no mar e as coisas só pioram. E aí o Jonas olha para ele e diz: eu não disse a você? Não adianta jogar contrapeso não, você tem que jogar o peso do barco, e o peso sou eu, porque eu estou fora da vontade de Deus, eu estou em pecado. E a Bíblia diz que quando jogaram Jonas, vamos falar isso em coro, se fez bonança naquele mar. Por quê? Foi eliminado daquele barco o fator coercitivo da correção divina. Deus estava querendo corrigir um só que estava no barco. Como ele saiu do barco, o barco não precisava sofrer dano nenhum. Aí Deus vai continuar desdobrando a cura de Jonas, fazendo um peixe engolir ele, mas não é o nosso caso na nossa mensagem de hoje. Mas o fato é que o Salmo de número 30, nos versículos 6 e 7, Davi fala assim, olha: quando tudo corria bem na minha vida, eu pensei comigo mesmo, eu estou numa situação muito boa, nunca mal nenhum pode me acontecer. Essa constatação era completamente equivocada, não era balizada em uma visão panorâmica. Ele estava vendo só o momento que ele estava vivendo naquele dia. E eu penso que esse é um dos maiores problemas que nós temos, porque a gente sai construindo a vida por departamentos. Por exemplo, tem fases da nossa vida que a gente concentra todos os nossos esforços em estudar para ter uma profissão, estuda para ter uma profissão, estuda para ter uma profissão, estuda para ter uma profissão. Se você não tiver cuidado de alimentar a sua alma nesse período, você termina secularizado, você termina com muito conhecimento humano, mas completamente destituído da presença de Deus. Não sem causa, muitos jovens se desviam na faculdade. Sabe por quê? Porque chegou o momento definitivo da vida dele. Ele tem que ali se engajar para ter o melhor curso que ele possa fazer, para aprender tudo aquilo que ele vai desenvolver na sua profissão. E ele estuda por dia e noite, estuda por dia e noite, e esquece de alimentar o seu contato com Deus. Ele sufoca tanto o seu tempo, ele só está pensando pontualmente naquele momento. Ele quer terminar a faculdade para começar a trabalhar e ganhar dinheiro, irmão. O problema é só esse: ganhar dinheiro, porque é o din-din que está atraindo ele. E aí ele termina se distanciando de Deus. É o problema filosófico da faculdade? É nada. É o problema da administração equivocada dos tempos. E quem quer se dar bem na vida tem que pensar para todos os lados, tem que ter uma visão panorâmica. Eu estou enxergando que há necessidade sim de eu fazer um bom curso de faculdade, de eu ter notas espetaculares na faculdade, porque as empresas cooptam os melhores alunos de cada faculdade, mas eu também preciso cuidar da minha vida espiritual, eu preciso dar atenção à minha família. Eu não posso fazer uma coisa em detrimento da outra, porque senão eu logro êxito em uma área da minha vida e termino destruindo a minha vida em outras áreas, o que não é produtivo. O Davi, quando disse isso, certamente no campo humano material ele estava logrando o êxito de todos os aspectos que você pudesse enxergar. Era uma vitória em cima de outra. Todas as nações que ele quis atacar para estabelecer os limites territoriais que Deus havia falado a Abraão que ia dar, ele consegue atacar, e na unção do Senhor ele consegue vencer, e aquela terra começa a ser estabelecida como terra de Deus, terra do povo de Deus, nação de Israel. Mas no entanto, por mais que ele estivesse sendo muito útil para Deus naquele momento, ele não estava se alimentando de Deus em sua alma. E isso é o grande perigo que nós enfrentamos na vida. cuidar de um aspecto só da vida e não cuidar de outros. Eu já vi gente, por exemplo, perder casamento por causa de vida profissional. Ele sonhou tanto ter uma carreira de sucesso. Aí quando conseguiu encontrar um emprego, trabalhava tanto que não tinha mais tempo para a esposa, para os filhos. Os filhos cresceram e eles não viram os filhos, não acompanharam os filhos. Os filhos são estranhos a ele. E creiam, não são poucas pessoas que vivem esse drama. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, nada vale o preço de uma família destruída. Era melhor você ser pobre, humilde, do que você ter uma carreira de sucesso, ganhar milhões e, no entanto, você olhar para casa e ver que você destruiu tudo pela volúpia de ter muito. O que você acha que pensa nesse exato momento aquele diretor da Odebrecht que está preso, ou de uma daquelas construtoras? Você já imaginou como o Marcelo foi criado? O pai daquele menino já era multimilionário, aquela empresa era uma das maiores construtoras do mundo. Mas a volúpia de crescer, de fechar contratos, fez ele desenvolver um modelo de crescimento completamente equivocado. No auge do seu crescimento, certamente ele pensava como Davi. Ah, ninguém me derruba. Nada de mal pode me acontecer. E quem diria? Aconteceu. E que inusitado, foi o Ministério Público que derrubou ele. Eu quero perguntar a vocês, desde quando o Ministério Público entra na vida de uma nação para mudar o quadro, a forma de negociar, de se estabelecer negócio de uma nação, em qualquer país do mundo, em qualquer tempo, você já ouviu falar nisso? Eu nunca tinha ouvido falar isso. Mas isso é a mão de Deus fazendo juízo com a nação do Brasil para conserto nosso. No lugar de ficarmos preocupados, devia estarmos nos alegrando, é Deus consertando o que está errado aqui. Existem palavras proféticas abundantes de que Deus vai fazer dessa nação um celeiro milionário do mundo, um celeiro missionário do mundo. Vou repetir, um celeiro missionário do mundo. Nenhuma nação pode se tornar um celeiro missionário do mundo se essa nação não tiver dois pilares básicos. O primeiro deles é dinheiro. Não se faz missões sem dinheiro. O segundo deles, correção. Nós precisamos ser uma nação que se enquadra dentro do contexto bíblico que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A fama que existe para além do Brasil é a pior possível. Tudo que se ouve falar do Brasil é notícias ruins. Quando a gente projeta um jogador que é fora de série como o Neymar, olha o que estão dizendo do Neymar agora, que a causa da derrocada do Barcelona é a sua intempestividade, o seu descontrole emocional. E assim as notícias que vão saindo sempre são de pior a pior. Como dizia meu pai quando eu era criança, é como a cantiga da galinha, de pior a pior, a cantiga da galinha é uma só, cantava ele. Mas eu vejo a mão de Deus nesse negócio. Eu coloquei no meu Facebook essa semana uma palavra profética de um deputado federal bem novinho. Ele sobe a tribuna, ele diz: gente, ei, escuta, Cunha, você vai cair, porque você é crente, mas não vive como crente. Detalhe, isso foi antes da explosão de tudo aquilo que está acontecendo agora, quando ninguém sabia de nada. Ele disse: olha, Deus está me falando que vai fazer um reboliço. Esse nome reboliço é bem assembleano, viu? Vai fazer um reboliço nessa casa, vai mover e vai derrubar a presidenta, e vai derrubar por aqui, ó, no reboliço que vai fazer. Pode entrar no meu Facebook, está lá esse vídeo, viu? Tremendo, tremendo, voz profética de Deus, é Deus consertando tudo. O Davi, naquele momento, ele enxergando para o seu momento, para aquele momento, para o seu momento mais consistente de prosperidade de governo, ele disse: ah, estou blindado, exército aparelhado, nação crescendo, finanças prosperando, nada mal pode me acontecer. Mas olha, no afã de conseguir conquistar espaço, poder, domínio, dinheiro e fama, ele destruiu, trucidou todo o plano pessoal de vida de Deus com ele. Porque a Bíblia diz lá em Deuteronômio, no capítulo 17, que os reis não deveriam, não poderiam, Deus não queria que eles tivessem muitas mulheres, porque essas muitas mulheres iriam corromper o coração do rei. E olha só, a Bíblia diz que ele casa com várias mulheres, eu separei aí algumas apenas delas. Com Ainoã, ele gerou Aminon ou Amon, que é a mesma coisa. Ele cuidou do reino muito bem, se tornou um general de guerra extremamente reconhecido mundialmente. Mas a sua casa estava aos frangalhos, porque Aminon se finge de enfermo, pede ao pai para sua irmã, meia irmã, Tamar, vir cuidar dele e comete um estupro aos olhos de Davi, dentro do próprio palácio de Davi. Isso revela uma falta de respeito daquele menino com o pai, violento, porque um filho que respeita um pai jamais ia fazer o que ele fez. Escuta o que eu estou lhe dizendo, eu estou tirando aqui todo o processo de demonização que Aminon passou, porque a Bíblia conta que ele foi atacado por um espírito mau que fez ele amar doentiamente a sua irmã. Mas se ele começasse a sentir isso e tivesse sido ministrado ao seu pai espiritualmente, se seu pai tivesse criado aquele menino na presença de Deus, na hora em que aqueles maus pensamentos veio a ele, a primeira pessoa que ele procurava era o pai, era dizer: pai, eu preciso da sua ajuda. E a segunda pessoa que ele procurava era Deus, ou o inverso, primeiro Deus e depois o pai, tanto faz, mas buscaria socorro em Deus para poder resolver aquele problema, aquele pensamento obsessivo, demoníaco: rapaz, você precisa dormir com a sua irmã, você precisa, olha como ela é bonita, olha como ela é perfeita, olha como ela é linda, olha como ela é charmosa, olha como ela é meiga. E ele não trata aquilo espiritualmente, ele alimenta, ele não conversa com o pai, ele dissimula, ele mente, ele leva a irmã violentamente para a cama. A casa de Davi está aos frangalhos, mas ele está testemunhando que naquele momento em que a casa dele está ruindo, a sua visão era tão ofuscada pelas suas ambições pessoais que ele não conseguia perceber. Percebe, ele casou com outra mulher chamada Maaca. Essa mulher gerou Absalão, o terceiro filho de Davi. E com Davi, essa mulher também gerou Tamar, aquela do infortúnio, do incesto com Aminon. E a Bíblia diz que Absalão, o filho de Maaca, quando sabe que Aminon estrupou sua irmã e que o pai omisso não fez nada, não toma uma postura de corrigir o filho, de disciplinar o filho, ele diz: já que papai não faz nada, faço eu mesmo. E ele mata Aminon. Agora já temos Aminon morto, Absalão assassino e Tamar completamente destruída emocionalmente. A história de Tamar foi apagada no incesto. Ninguém mais ouve falar daquela menina, mas imagina o que ela não sofreu o resto da sua vida. Percebe? Ele está se achando o autoprotegido, o inatingível. Mas a sua casa está ruindo e ele não está vendo. É interessante. Por isso que eu gosto muito de uma música do Casting Crow, Slow Fade. Porque lá no meio dela, ele diz assim: o homem nunca cai de vez. A gente dá sinais de que vai caindo, de que está ruindo. A mulher olha para o marido e diz: meu filho, você está tão frio comigo. Ele olha para ela e diz: não, é só uma fase que eu estou passando, deixa isso para lá. É nada, você está chegando muito tarde de noite, você está estressado. O filho chama a mãe e diz: mãe, o pai está muito diferente. O pai não vai mais nem para a igreja. O pai não pensa nas coisas de Deus. O pai está irritado, não tem mais tempo para a gente. Quando a gente vai falar com ele, ele briga com a gente. Mãe, está alguma coisa acontecendo com o pai? Aí a mãe diz: olha, até o seu filho está notando. Nada, esse menino está botando coisa errada na cabeça. Isso depois passa, eu estou passando uma fase difícil. O pastor chama ele e diz: meu filho, o que é que acontece com você? Porque Quando você chegou aqui na igreja, você não tinha nada. Deus foi prosperando você. Deus deu família, Deus deu emprego, Deus deu uma empresa para você. E agora você desapareceu da igreja. Não, pastor, é porque eu estou passando uma fase difícil, depois eu apareço na igreja. Todo mundo sendo usado por Deus para alertar a ele, mas os ouvidos dele surdos. Ei, a história parece distante, mas todos os dias isso acontece conosco. O perigo da falta de visão panorâmica que sofreu Davi também afeta a sua casa. Você não vai ser um homem completo diante de Deus, uma mulher completa diante de Deus, se você só olhar num prisma. O grande erro de Davi foi esse. Para ele, o sucesso se estabelecia quando o reino fosse forte. Ele fez um reino forte e pensou: agora eu estou montado num império, nada me aflige. Mas a estrutura que dá estrutura, aquilo que produz felicidade, aquilo que causa emocionalmente conforto, que é uma vida emocional em casa estruturada, uma família edificada na presença de Deus, isso ele não tinha. A família estava ruindo. Ele casou também com Agite, e com ela ele gerou Adonias, que foi o filho que se submergiu com Davi, tomou o trono de Davi por alguns dias. Aquele menino fez uma insurreição em Israel. A Bíblia diz que ele chegou diante do palácio e ele ficava atendendo as pessoas que o pai não tinha tempo para atender. Ele dizia: olha, quando eu for rei, eu não vou fazer isso com você. Você quer ter um tempo com meu pai não lhe atende. Você quer despachar com meu pai não despacha com você. Se eu fosse rei, eu já tinha lhe atendido, já tinha resolvido o seu problema. Ele vai colocando no coração de todo o império um desejo de substituir o pai por ele. Demoníaco, destituído do plano de Deus, da vontade de Deus. A sua casa está ruindo, e o habilidoso governante não sabe governar uma família, porque infringiu uma regra, uma lei de Deus, pôs muitas mulheres no seu harém. A Bíblia diz que também ele casou com Bate-seba, o primeiro nasce natimorto, o segundo é Salomão. E Salomão dispensa qualquer comentário, mas eu quero pontualmente só esclarecer porque eu coloquei o nome de Salomão aqui. Porque o pai fez um harém, o pai infringiu Deuteronômio, capítulo de número 17, versículo 17. E o exemplo do pai atinge o filho. Escuta só, papai e mamãe, o teu filhinho é a réplica da tua espiritualidade. Ele olha para como você age, como você faz, e ele vai dizer: o certo é fazer assim, porque eu aprendi com papai e mamãe assim. Se você não faz certo, você não pode um dia cobrar que o seu menino, o seu filho ou a sua filha não virou um homem ou uma mulher de Deus. Sabe por quê? Porque você foi o espelho dele. A Bíblia diz que ele repete os erros de Salomão, aliás, ele repete os erros de Davi, e repete com força. Porque se Davi teve várias mulheres, ele tem uma centena delas, ele tem 700 princesas e 300 concubinas. Veja o que produz a fragilidade de uma família deficiente. Quando nascemos em uma família que está alicerçada nos princípios divinos, tudo vai bem. Mas quando nos distanciamos por causa dos nossos projetos pessoais de vida e passamos a enxergar só por um prisma, esquecendo os outros que são tão ou mais importantes na vida, nós terminamos perdendo a bênção de Deus. Hoje, quando eu fui pegar a minha esposa e a minha filha caçula, que das menores que eu tenho é a que eu mais amo, ela diz assim: você é besta, papai, como é que você das menores, mas só tem eu das menores, como é que você vai amar a outra? Mas é a forma que eu encontrei de me declarar a ela sem ofender a outra. E das mais velhas que eu tenho, você é a que eu mais amo também. Quando o Nandinho chegou, Ele já foi pedindo o celular da avó, como a avó não deu, ele berrou na hora. E o que me impressionou, sabe o que foi? Não deu um minuto, eu olhei para os olhos dele, as lágrimas estavam correndo, o rosto dele estava todo molhado. Emocionalmente ele estava aflito, porque senão não tinha derramado tantas lágrimas em um período tão curto. Do que eu estou falando, irmãos? Eu estou falando de dependência de celular, que na nossa geração isso tem se revelado catastrófico. A gente dá celular para um filho para saber onde o filho está. Mas isso vai lhe direcionar fisicamente, porque espiritualmente você nunca vai saber onde o seu filho está quando você dá um celular para ele. Principalmente esses celulares de hoje com Android, com internet. E já está comprovado que no Brasil se usa mais internet em celular do que internet fixa em casa ou em empresas. O número de acessos no celular é muito maior. O menino se tranca no quarto e começa a jogar o dia todo, daqui a pouco está opresso, dependente de jogo. Berrou na hora. A avó disse, quando chegar no carro eu dou. Quando chegou no carro, a primeira coisa que ele disse foi, você me prometeu, me dê. Chegamos no restaurante, queria de novo pegar no celular. Gente, o que é incrível, ele olhou para mim e disse assim, vovô, eu aprendi a baixar joguinho. No celular da vovó eu baixei 2 esse final de semana. 4 aninhos. Escuta, não disciplina não, para ver o brutamontes que vai nascer em casa, viciado em jogo irrecuperável. A maioria desses jogos são extremamente violentos. Você acha que o diabo colocou pessoas que não têm conhecimento de Deus, temor de Deus, para se tornarem criadores de jogos? Por quê, hein? Porque eles iam colocar pornografia, violência, porque eles iam contaminar a mente dos nossos filhos de coisas impuras. E depois, qualquer reação dele é eu dou um murro, eu espanco, eu esfaqueio. Um outro dia ele chegou para mim e disse assim, vovô, vamos lutar? Eu digo, lutar para quê, rapaz? A gente tem que se abraçar, nós somos avô e neto, a gente é amigo. Não, só de brincadeirinha. Eu digo, tá, então vamos, de brincadeirinha vamos. Aí daqui a pouco ele fez assim, eu disse, o que foi isso? Ele disse, enfiei uma espada no seu abdômen. Aí eu vi, espada? Onde você ouviu isso? Aí ele falou lá o nome do desenho e disse até o nome da espada. Você percebe, irmãos? Escuta, isso saiu no Globo. Um estudo mostra que a troca de imagens de mulheres nuas, de jovens nuas, com jovens na internet, está se acentuando assustadoramente. Um outro dia eu estava lendo uma matéria que um colégio chegou a levar a polícia para dentro da escola, porque uma mãe de uma menina fez uma denúncia, porque a menina passou uma foto nua dela para uma amiguinha, e a amiguinha passou para um amiguinho, que passou para outro amiguinho, que passou para um outro amiguinho, que passou para todo o colégio. Essa semana, eu estava vendo uma moça com 18 anos, que estava sendo entrevistada pela CBN. Hoje de manhã, essa entrevista foi reprisada. Ela estava contando como se dá a saga perniciosa, diabólica, de dominação dos traficantes com meninas de 12, de 14 anos, que vira pseudos esposas desses traficantes. Ela estava dizendo, eles aliciam através do celular. Eles ficam olhando nas redes sociais. E quando a menina é extremamente bonita, eles provocam. Se elas alimentam, acabou-se. Ela não tem escolha, ou ela vai para o harém dele, ou morre o pai, a mãe e a menina. Começa pelo pai, a mãe e os irmãos, depois chega na menina. Ela só conseguiu dar esse testemunho, só foi solta dessa escravidão, porque o traficante com quem ela estava amasiada, de um harém de 9 mulheres, ela era uma das 9, foi morto pela polícia. Aí ela conseguiu finalmente se libertar para contar a história sofrida dela. Estava falando até em editar um livro. Mas aí o repórter perguntou argutamente a ela, escuta, e como é que os seus pais não fazem nada? O pai dessas meninas não fazem nada? Ela disse, por 2 motivos. o primeiro dinheiro. O suposto genro manda dinheiro todo mês para a casa dos pais de meninas que eles aliciam. E depois, por ameaças, se denunciar vai morto todo mundo, inclusive a filha que já foi feita escrava. Por onde começa? Internet, celular. Escuta, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não quero ser profeta de catástrofe na minha geração. Eu não quero ser desequilibrado para dizer, tome o celular do seu filho. Mas eu, pelo menos, eu posso lhe dizer, escuta, faça como Jó, acorde pelas madrugadas e vá interceder pelo seu filho, pela sua filha, porque nessa geração o negócio está sério. Está mais muito feio do que o que você possa imaginar e eu. Mas para terminar, que já é 8 horas, Davi está celebrando um milagre perneta. Ele diz no Salmo de número 103, ele perdoa a nós de todos os nossos pecados e nos cura de todas as enfermidades. É verdade isso. É verdade. O profeta Isaías diz que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E eu estou profundamente convencido que o profeta Isaías estava falando de enfermidades originárias no pecado, originadas no pecado. Mas escuta só, o que não está dito é que o perdão é dado, que a cura é estabelecida, mas as consequências não passam. Aquilo que eu semear, isso eu vou ceifar. O Davi estava celebrando alegremente a sua cura, estava estabelecendo um culto de ações de graça, porque havia sido curado da sua enfermidade, mas estava olhando só para um aspecto da sua vida, porque se olhasse para o outro, ele tinha a vida completamente destruída, porque não teve uma visão panorâmica da vida espiritual. Ele quis construir olhando numa direção só. Olha só o que fez Salomão. Eu estava falando das 700 mulheres, em 1 Reis 11, 10 e 11, diz que o rei Salomão, à semelhança do exemplo do seu pai, escuta o que eu estou dizendo, que isso dói no meu coração, à semelhança do exemplo do seu pai, escuta isso de novo, papai, mamãe, dá exemplo para o teu filho, bota esse menino para orar, faz cultinho com ele, não espera que nasça um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, da espiritualidade ocasional que ele tem na igreja, quando vem uma vez na semana, duas, quem sabe, na igreja. Você precisa inculcar temor de Deus na cabeça dele, para ele se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você blinda os seus filhos quando você faz isso. E a Bíblia diz que Salomão, à repetição dos erros do seu pai, atraiu para si muitas mulheres estrangeiras, casou com uma princesa egípcia, teve 700 mulheres, teve 300 concubinas. Que coisa! Se ele olhasse para o pai, ele dizia, não, isso não vai dar certo, meu pai acabou com a família dele porque desobedeceu esse mandamento. Mas é impressionante como o ser humano é. Escuta o que eu vou lhe dizer agora, escuta agora isso aqui, o Ministério Louvor já pode voltar aqui, escuta agora porque isso é definitivo. O diabo cega o homem a ponto de nos emburrecer. A gente começa a repetir os mesmos pecados que a gente já viu, que destruiu vidas aos nossos próprios olhos. A gente conhece gente que já se deu muito mal fazendo isso que a gente quer fazer, mas parece que a gente perde o temor a Deus e o medo, e faz tudinho o que destruiu a vida do outro. Emburrece, o diabo emburrece. Eu penso que há sessões loucas de celebração no inferno, ou no ambiente, no inferno não, que o inferno ainda não existe, mas no, onde o demônio está, onde ele possa dizer assim, mas repara só que idiota é o homem, eu fiz aquele cara cometer a mesma coisa que o pai dele fez, e eu acabei com a vida do pai dele, ele teve tudo e não foi feliz, porque a família dele era um frangalho, mas eu vou fazer ele fazer a mesma coisa, e não é que ele fez. E você vai ver que Salomão reclama a vida inteira de ter seguido os passos de seu pai no tocante a isso. E aí ele faz uma reflexão final, onde ele constrói o livro de Eclesiastes, dizendo que tudo é vaidade, e que ele tinha vivido muito infeliz a vida inteira por causa disso. Obrigado, meu irmão. Porque repetiu os pecados do seu pai. Eu vou encerrar essa mensagem, dizendo que você foi trazido a esse lugar, porque Deus queria falar para você de visão panorâmica. Você não pode enxergar uma área só na sua vida, senão você vai desfrutar de milagres pernetas. Você desfruta de um, mas não desfruta de todos. E sabe, a melhor coisa que eu aprendi em Deus é que com Ele, no seu amor, não há limites. E se eu posso desfrutar de milagres na minha família, milagres na minha vida financeira profissional, milagres na minha vida de comunhão familiar com a igreja, milagres no meu rol de amigos, eu posso ter amigos santos, comprometidos, que ajudem no meu crescimento espiritual. Se eu posso desfrutar de milagres na minha nação, milagres na minha cidade, milagres no meu bairro, por que eu vou ficar alegre com um milagre só? Davi estava celebrando um milagre só, o milagre da sua cura, mas o resto estava destruído. E Deus te trouxe aqui exatamente para te dizer: eu tenho muito mais para você, se você realmente aguçar a sua visão. Eu tenho já me sentindo assim, estado me sentindo assim um pouco antigo no Evangelho, porque me converti muito novo. Eu tinha 17 anos quando eu me converti, ia fazer 18. Essa abençoada plantou a semente do Evangelho no meu coração. Ela orava e jejuava tanto que era assim, ó, dessa grossura. E Deus resolveu atender os pedidos do coração dela e eu me converti. Graças a ela. Por isso que eu tenho assim uma consciência diante de Deus, irmãos, que eu não sou só marido dela, não. Eu sou servo dela. O que ela precisar de mim, conta comigo. Por que que benefício maior alguém podia me gerar do que a salvação que foi gerada nos joelhos dela? Agora, voltando ao nosso caso, Deus está nos instigando aqui a desfrutarmos muito mais do que o que desfrutamos, se realmente resolvermos cuidar de todas as áreas das nossas vidas. Não vamos acentuar a preocupação em uma em detrimento da outra, porque só funciona no todo. Eu só sou feliz e realizado se eu estiver bem na família, se eu estiver bem no emprego, se eu tiver um dinheirinho que dê para chegar até o fim do mês. Mas se eu tiver muito dinheiro que está dando para passar do fim do mês e eu for mal na família, eu vou ser infeliz. Se eu não tiver comunhão com Deus, se ela não estiver ativa, e eu tiver muito dinheiro, também não está bem. E o que eu ia dizer aqui, interrompi, foi que naquela época nós buscávamos muito o batismo no Espírito Santo na igreja, o sinal evidente do falar em línguas. Isso era uma coisa que era muito comum na geração em que eu fui gerado. E aqui um outro dia, num acampamento, Deus batizou bem uns 50 assim de uma vez. Mas nem isso a gente vê a igreja hoje mais buscando os dons espirituais. Gente, pelo amor de Deus, a melhor coisa do mundo é você casar com uma mulher que tem habilidades, com um marido que tem habilidades. Ah, meu marido é jeitoso, ele conserta tudo. A minha mulher é maravilhosa, olha, ela... quando vai na cozinha, ou meu marido também, que homem também pode cozinhar, olha, ela me encanta nas coisas que ela faz, é doce, me contagia no seu olhar. São os dons que estabilizam um relacionamento. E a igreja, a vida, o viço, a firmeza, a robustez, a vitória da igreja está no estabelecimento de cristãos com dons. Já notou? A gente pede um emprego bom, uma casa maravilhosa, um carro do ano, mas a gente não pede mais dons. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou agora te pedir para você não responder audivelmente, responda silenciosamente no seu coração. Quanto de investimento em oração você fez em 2015, onde já acabou, na presença de Deus, para desfrutar de um dom espiritual que você não tem, que possa abençoar a sua vida, abençoar a vida da igreja que você congrega, abençoar a vida dos seus amigos, a vida das pessoas com quem você conhece, que possa mudar o quadro de pessoas e que possa fazer você se sentir bem, dizendo assim: eu estou cumprindo o plano de Deus na terra? Ou você acha que veio aqui só para comer feijão, arroz e cuscuz? Escuta, a igreja ainda não foi arrebatada, sabe por quê? Porque nós não estamos fazendo a nossa parte. A Bíblia diz que deveríamos pregar o Evangelho a todo mundo, e quando o Evangelho chegasse até a última criatura, então viria o fim. O fim não chega, gente. Eu já estou ficando cansado de lutar, 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 lutar. Se você não tem pena de você, tenha pena de mim. Faça alguma coisa. Busque a presença de Deus, busque os dons espirituais.
Você vai ser altamente beneficiado com isso e vai altamente beneficiar o reino. Dons de discernimento de espírito para ter visão aguçada. Quando foi que eu vi alguém orando por isso? Eu queria que terminássemos esse culto nessa noite pedindo perdão pelos nossos pecados, por estarmos gerando um cristianismo adoecido, egoísta, fundamentado em interesse próspero, em interesse próprio, em prosperidade material, mas não fundamentado em construirmos a instalação do reino de Deus na terra. Escuta, naquela primeira geração que Jesus gerou quando estava aqui, ele deixou os discípulos tão inflamados que eles morreram pelo evangelho. Mas 2000 anos depois tem nascido uma geração sem viço, sem intensidade, que já não ora tanto, que já não lê tanto a palavra. Cristãos secularizados, dos quais o diabo tem feito pouco caso. Escuta, o pior estado de igreja que existe é esse que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Uma igreja que não gera preocupações no diabo. Ah, não, deixa eles, são até bonzinhos, ficam lá louvando dia domingo. Eles não fazem nada, eles não saem das quatro paredes, não atacam o meu reino, não oram pela libertação de processos, não oram para que enfermos sejam curados. Eles não fazem mais aquilo que no cristianismo original os crentes da primeira leva faziam. Então vamos deixar ele aí nessa vidinha insossa que eles estão levando. E por isso não é difícil você encontrar crentes na igreja, mas viciados em pornografia. Maridos que já não são mais castos, que não vivem mais apenas para sua mulher. Homens que eram tidos por homem de Deus, que quando você vasculha a vida, descobre que tem contas várias na Suíça, no Panamá. Você acha que eu nunca tinha ouvido alguém dizer: ah, agora nós temos um presidente da Câmara que é evangélico? Eu gostei da palavra daquele pregador, aquele deputado que naquela hora foi pregador, porque ele desmistificou a espiritualidade rota. Vamos enxergar isso nessa noite, irmãos. Vamos ter visão panorâmica, enxergar que o nosso cristianismo no Brasil, ei, escuta, deixa eu te dizer uma coisa, as igrejas evangélicas estão entupidas de pessoas e o Brasil não muda. Porque isso, ei, Deus, quando foi chamar Moisés para libertar o povo hebreu que estava no Egito, ele disse assim: eu tenho ouvido o clamor do meu povo, o gemido do meu povo. Precisamos clamar e gemer pelo Brasil. Se você não faz isso por você, porque você não tem visão de águia, faça pelos seus filhos, pelos seus netos. Você vai deixar um legado de uma nação melhor para eles. E tudo isso é possível com os seus joelhos. Se você orar, você muda a sua vida. E se mudar a sua vida e você continuar orando, você muda essa nação. Deus só pode contar para consertar, para estabelecer o conserto final no Brasil, sabe com quem? Comigo e com você. Feche seus olhos. Pai, estamos todos na mesma condição aqui, na condição de convertidos pecadores, de cristãos que têm desenvolvido uma espiritualidade que não tem mudado. Primeiro, a sua vida pessoal. Esse era um caso de Davi naquele momento, viveu tantos milagres, mas a sua vida pessoal chegou a um nível tão baixo a ponto dele considerar a possibilidade de se tornar um homicida. E pior, ele se tornou. No lugar de repreender os maus pensamentos, de disciplinar aquele demônio que estava atacando ele com aquele desejo, ele engendrou um plano diabólico. Quando viu que o plano não funcionou, aí ele disse: pronto, agora só tem uma solução, é matar, vou matar. E matou. Nós não somos nem um pouquinho diferentes de Davi. fora da tua presença o coração do homem é mau. Mas nós queremos, ó Pai, que você alargue a nossa visão. Pedimos coletivamente como igreja, eu como sacerdote, peço em nome de cada um dos irmãos aqui, dá-nos o dom do discernimento espiritual. Queremos enxergar aquilo que olhos humanos não enxergam. Queremos ter visão de águia. Mas para quê? Para enxergando viver uma vida acomodada? Não, Senhor. Queremos enxergar para libertar a nossa nação. Queremos enxergar para abençoar a vida de pessoas opressas, possessas. Gente que poderia estar vivendo debaixo de muita felicidade. Gente que poderia estar vivendo uma vida muito boa, mas está vivendo como um rato. Nos porões escuros dessa vida. Enfurnando os melhores dias da sua vida em crise de depressão. No pecado. Destruindo família, destruindo negócios. Quantas vezes empresas não ruíram por causa de um homem que deixou o seu lar e começou a viver com prostitutas, e aquela prostituta quebrou o negócio. Quantas famílias não têm sido assaltadas por causa disso, Senhor? Destruídas. Quantos filhos órfãos da presença do pai, órfãos da presença da mãe, porque mães têm abandonado lares, pais têm abandonado lares nessa nossa geração. Mas nós oramos, fazendo confissão do pecado da nossa geração. Te pedimos perdão por todos eles, Senhor. E queremos aprender com o teu Espírito a cuidar de todas as áreas da nossa vida. Porque não adianta ir bem uma em detrimento da outra. Queremos que você nos ensine a construir uma vida completa, Senhor, para desfrutarmos, não de um milagre, mas para celebrarmos todos quantos milagres tivermos possibilidades de recebermos em ti. Por isso, nessa noite, nós te pedimos, muda não apenas o Brasil, Senhor, mas muda também a tua igreja, que está plantada no Brasil. Que se ouça no mundo notícias de que no Brasil, uma igreja, com as suas orações, que profetas na ousadia do Espírito, tem assumido o controle de um país que estava afetado desde a sua instalação, com corrupção, com roubo, com pessoas que conduziam de forma salafrária essa nação. Mas nós cremos que você está nos curando. Toda essa exposição, toda essa dor gera cura, gera o milagre da transformação, e nós estamos orando, Senhor, faz isso. Nós geramos um Brasil melhor para os nossos filhos em oração. Deus, enriquece essa nação, faz com que nós tenhamos, ó Pai, uma unção de prosperidade tão profunda que a ponto de que se haja notícia no mundo que foi que aconteceu com o Brasil, e que alguém diga desse lugar, está se cumprindo lá aquilo que a palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos ficar de pé? Há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Deus? Levante assim a sua mão. Há alguém que quer entregar a sua vida a Deus nessa noite? Se não há, vou encerrar o culto com uma oração. Levante a mão assim na direção do púlpito. O amor de Deus, tão grande, que mesmo quando nós estávamos no pecado, Ele nos enviou o Seu Filho. A graça redentora, tão profunda, que fez Jesus vir ao mundo instalar o perdão a preço do Seu próprio sofrimento, não do nosso, e as consolações do Espírito Santo, tão magníficas, que mesmo sendo atribulados por todos os lados com problemas, nós somos anestesiados pelo Seu poder e não sentimos, não somos afetados, não estamos entristecidos por causa disso. Esse poder divino, do amor de Deus, da graça de Jesus e das consolações do Espírito Santo sejam com você e com toda a sua casa, em nome de Jesus. Quantos dizem amém?
Amém.
Deus falou com você?
Quem
quer ter visão de águia aqui? Quem quer enxergar em todas as direções? Então ora pelo discernimento de espírito. Que Deus abençoe a você, que essa semana seja abençoada na sua vida. Antes de sair daqui, olha para o irmão da direita, para o irmão da esquerda, e diga para ele: tenha uma semana repleta das bênçãos do Senhor em sua vida, em nome de Jesus. Amém?
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.